respeito à área da educação e principalmente nesse momento em que as atividades escolares não estão em pleno vapor, né? Mas algumas ações estão sendo realizadas. A Secretária Municipal de Educação, Aline Teles Fazoli, está em contato telefônico com a gente. Secretária, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É uma alegria muito grande poder estar falando um pouquinho sobre a educação nesse momento com vocês.
Pois é, secretária, e nesta sexta-feira acontece a entrega dos kits de alimentação para as famílias, né, secretária?
Isso. Então, assim, Paulo, nesse momento, nós pensamos um pouquinho diferente nessa segunda entrega e quais seriam essas mudanças da primeira entrega de kits de alimentação. No primeiro momento, nós fizemos uma entrega somente para as famílias que eram beneficiárias do Bolsa Família. Nesse segundo momento, nessa segunda etapa, nós fizemos um levantamento juntamente com a equipe diretiva das escolas, com os professores, onde nos sinalizaram famílias que encontram-se em situação de vulnerabilidade e não são beneficiários do Bolsa Família. Feito isso, nós fizemos um levantamento que da última vez nós entregamos em média 600 kits. Neste segundo momento nós vamos entregar mais de 1.500. Por quê? As famílias, alguns estão desempregados, tem famílias que estão num momento difícil, então nós vamos estar entregando para os nossos alunos da rede municipal vários outros kits de alimentação que no primeiro momento eles não receberam porque nós estávamos com esse critério. Então, a partir desse segundo momento, nosso critério ele mudou um pouquinho. Nós também estamos fazendo esse levantamento, os diretores já nos encaminharam, então assim, foi algo que nós construímos em conjunto, juntamente com as nossas escolas. Então é um momento também que nos alivia um pouquinho o coração quando a gente fala em atingir um pouco mais dos nossos alunos da rede municipal. Mas eu tenho certeza que as demais famílias que nesse momento ainda não estão sendo beneficiadas, que vai chegar um momento que, se Deus quiser, nós vamos conseguir entregar para as 2.300 crianças da rede municipal. É importante frisar que na sexta-feira nós iniciamos a entrega para as escolas de ensino fundamental aqui da rede municipal e do interior, né? Então aqui da sede e do interior. No segundo momento, a partir de segunda-feira, inicia para as escolas de educação infantil. Mas tudo, Paulo, com muita cautela, com muito planejamento, com todos os EPIs, com agendamento para que todas as famílias tenham um horário específico para que não haja aglomeração, desta forma não colocando em risco nem as famílias, nem os nossos professores e diretores que vão estar lá nesse momento. Então, assim, por isso que nós planejamos de fazer por escala. Primeiro, uma modalidade de ensino, no segundo momento, a outra. Talvez até no sábado nós estejamos fazendo essas entregas para que a gente consiga fazer o quanto antes, até porque dentro dos nossos kits compõem a agricultura familiar e são alimentos que podem vir a estragar se não for feita a entrega nas datas que nós planejamos.
Esse cronograma deve ir de quando a quando, secretária?
A meta que eu tenho, Paulo, é que até terça ou quarta-feira a gente consiga fazer a entrega de todos os nossos kits para a rede municipal. Lembrando que tem escolas que vão ter, em média, 280 kits para entregar para os seus alunos. Então, talvez essas escolas entrem uns dias a mais, mas também eles estão sob a nossa orientação de que, se for preciso, nós vamos estar auxiliando para que a gente consiga ter o máximo de agilidade nessas entregas. Lembrando que nós não vamos entregar para alunos, e sim para os responsáveis deste aluno, né? Porque a orientação é que eles estejam em casa.
É, o importante é as pessoas respeitarem esses critérios para que o mecanismo dessa entrega possa funcionar bem, né, secretária?
Com certeza, Paulo, e até porque os diretores vão estar ligando, vão estar marcando o horário. Então, assim, que as famílias aguardem essa ligação, que qualquer dúvida nos ligue aqui na secretaria ou para a sua escola. Então, assim, que teve diretores que ligou para todas as famílias, as escolas que são um pouquinho pouquinho menor, para saber como que estavam nesse momento, para saber se estava tudo dentro da normalidade com relação aos empregos dessas famílias, né? Então, ali a gente também já conseguiu ter um pouquinho de como que está a realidade dessas nossas famílias nos dias de hoje.
Até para confirmar, secretária Aline, fazendo essa confirmação, quantas pessoas estarão sendo favorecidas?
Mais de 1.500 crianças, porque a nossa conta que a gente faz enquanto secretaria é o kit é para o aluno, não para a família toda. Então, aquela alimentação que o aluno estaria recebendo na escola está indo para a sua casa. Né? Então, assim, é nesse sentido que a gente está auxiliando, e essas orientações que nós temos, né, do PNAE, é que o alimento é para o aluno, portanto, nós vamos atingir mais de 1.500 alunos nessa segunda ação.
Sem dúvida. Até dias atrás estávamos conversando com o prefeito e o pessoal acabou fazendo algumas perguntas em relação à sua secretaria. E uma delas era a seguinte: nesse período aí de aulas suspensas, como é que está o funcionamento das escolas e até mesmo os projetos, secretária?
Então, Paulo, na verdade, com relação às atividades para as famílias, nós iniciamos no dia 2 de abril as atividades e desde então nós não paramos de fazer esse encaminhamento. Até porque a nossa preocupação é o vínculo com as famílias. E essa era uma preocupação também que os professores nos traziam, de perder esse vínculo. Então, a partir do dia 2 de abril, nós passamos todos os encaminhamentos, até porque na primeira quinzena que saiu o primeiro decreto, para nós era tudo muito novo e nós não sabíamos se iríamos retornar ou não às aulas. O momento, ele mais ou menos se estabilizou ali no dia 2 de abril, nós batemos o martelo que iríamos começar com atividades para toda a rede municipal de ensino, mas respeitando aquele desejo do professor também de estar dando continuidade com o vínculo com as escolas e com as famílias. Então, eles estão sim em atividades, o que nos deixa muito feliz, porque dentro dessas atividades nós encaminhamos orientações da psicóloga, que também trabalha um pouquinho da parte emocional desses nossos alunos. Nós trabalhamos atividades que vêm a trabalhar o cognitivo. Então, a gente tenta pensar no todo do aluno. E aí, Paulo, nós temos muito estudo com relação a calendário, né, a reformular como que vão ser os nossos dias letivos. E pensando nisso, nós também trouxemos a antecipação do nosso recesso do mês de julho, nós trouxemos para aquele período em que o aluno não esteve em atividade e o professor também ficou no aguardo, né? Mesmo que alguns professores, e quero parabenizar aqui em público, já estavam preocupados e planejando algo para os seus alunos. Mas nesse momento nós conseguimos, até para que a nossa perda, quando retornar, seja menor, nós conseguimos, junto com o Conselho Municipal de Educação, trazer o recesso do mês de julho para esta quinzena em que os alunos ficaram sem atividades. E lembrando que o recesso do mês de julho é para o aluno, né? Então, nós conseguimos fazer essa reorganização do calendário, o que eu acredito, Paulo, que a gente conseguiu também, a partir de agora, criar esse vínculo, e nós também não podemos parar. Os projetos, enquanto secretaria, nós temos algum que esse ano nós provavelmente não vamos dar continuidade, que seria o projeto do SEBRAE. A princípio nós vamos dar uma segurada, mas nos demais, inclusive a União Faz a Vida, nós estamos estudando e em contato direto com a cooperativa, né? Então, e não somente nós, secretaria, mas os professores, as escolas estão em constante estudo e busca para ter maior conhecimento e também, eu diria assim, ter um pouquinho mais de informações concretas para o nosso retorno às aulas quando for feito o decreto retornando, que ainda para nós é algo incerto, mas nós temos que estar preparados para esse retorno que pode acontecer em qualquer momento.
Pois é, então, na eventualidade de ser retomado nos próximos dias, quem sabe, as aulas, já estaria tudo pronto para essa retomada, e daí sem aquele intervalo da metade de ano, né, secretária?
Isso, já com uma reorganização do calendário, sempre conversando com o quadro, sempre conversando com a equipe pedagógica, com muita cautela, com muito cuidado, né? Pensando sempre, priorizando os nossos alunos, o nosso quadro de professores também e funcionários, nós estamos em contato direto através das equipes diretivas. Então, nós já temos aqui alguns protocolos de quando for dado o retorno às aulas, que a gente siga esse protocolo com esses cuidados de como que a gente vai conduzir, pensando e priorizando, sim, na saúde dos nossos alunos e da nossa equipe que trabalha nas escolas.
Então, neste momento, a princípio, ninguém nas escolas, né, secretária?
Somente a equipe diretiva, tá? A equipe diretiva, nós temos uma escala também com as merendeiras, com os serventes, para que estejam também dando um suporte para a sua área em que trabalha, mas assim, tudo sempre de acordo com os EPIs e com o decreto que o prefeito nos lançou agora esta semana. Então, nas escolas nós não podemos também abandonar e nós estamos, sim, enquanto equipe diretiva, nós estamos presentes nas escolas também.
E no caso de permanecer sem o retorno das aulas, a partir de quando será retomado aquele envio dos conteúdos através de WhatsApp e outras plataformas, secretária?
As atividades estão sendo encaminhadas, né, Paulo? Então, o meio em que nós encontramos foi o WhatsApp e as famílias que não têm, nós estamos levando nas casas. Tá? Muito importante essa tua pergunta, porque sim, os alunos estão em constante atividades via WhatsApp, desde o dia 2 de abril, não parou com as atividades, e famílias que nós detectamos que não estavam recebendo, nós já temos uma ação, junto com os motoristas aqui da secretaria, que estão indo até a casa desses alunos entregar. Da mesma forma, nós estamos fazendo com as escolas do interior. Nós estamos indo de casa em casa para entregar as atividades e agora com o kit de alimentação também faremos essa entrega em casa. Por uma questão de logística, por uma questão também que a gente entende que muitas vezes os pais não podem sair e aí nós estamos indo levar nas suas casas, o que também nos deixa muito feliz porque a gente acredita que a possibilidade de alcançar o número máximo de alunos, a gente está conseguindo atingir essa meta.
Bom, nenhuma novidade em relação à questão do transporte escolar também, secretária?
Não, até porque o transporte escolar retorna quando retornar as nossas aulas. Nesse momento, os nossos motoristas estão desempenhando um papel fundamental, que é nos auxiliando nessas ações de entrega de kits de alimentação, materiais que estão indo para as escolas e a entrega desses trabalhos e atividades pedagógicas que eles que estão à frente levando nas escolas junto com os diretores. Então, o nosso transporte, ele agora, nesse momento, ele está focado para que as atividades cheguem até os nossos alunos e também as nossas ações que a gente vem desenvolvendo enquanto secretarias, eles são peça fundamental para que aconteça.
A gente sabe que o ano realmente vai fazer com que muitas atividades que estavam previstas já tenham sido suspensas e com grande... Estava tentando passar o retorno. Me ouve bem agora, secretária?
Agora estou ouvindo.
Ah, certo. Não, eu comentava que esse ano vai ser realmente diferenciado, secretária Aline. Inclusive, muitas atividades que estavam previstas certamente nem serão realizadas, né?
Com certeza, também nós já pensamos com relação ao nosso calendário de festividades. Muitas coisas realmente nós não vamos ter como fazer. Mas, enfim, que a gente vai estar passando isso, passando essas informações mais à frente. Tem alguns momentos, por exemplo, como a agenda cultural, que a gente já não conseguiu cumprir as primeiras ações que estavam planejadas, mas nós vamos estar aguardando porque tudo isso depende de orientações que venham do governo, né? E aí a gente vai nos adaptando à nossa realidade, que nesse momento é atípico, é diferente, mas que nós, brasileiros, a gente tem o dom de nos adaptarmos a todas as situações. E não vai ser diferente com as nossas ações enquanto secretaria, mas eu posso te dizer que tudo aquilo que a gente pode fazer em casa nós estamos fazendo. Um exemplo claro disso é o nosso Centro de Artes Sustentáveis, sustentável. Nós temos lá sim um grupo que está trabalhando com todos os EPIs, com todos os cuidados, que está fazendo, já pensando no nosso Natal, já que não envolve custos, né, essas nossas decorações. O custo é muito pequeno, em virtude de nós já termos grande parte do material, onde nós estávamos sim produzindo e produzimos mais de 1000 máscaras que estão indo para as escolas essa semana. Então o nosso trabalho, na verdade, ele continua a 1000, né? Mas adaptando a nossa realidade dos dias de hoje.
A propósito, em relação a essa questão dos conteúdos que estão sendo enviados aí para os alunos, vai ser possível contar como dia letivo, secretária?
Tudo indica, Paulo, que sim. Tu sabe que quando eu dei as orientações para as escolas, eu pedi que nós não nos preocupássemos, mesmo que é inevitável esta preocupação, mas que a gente tentasse se preocupar com o aluno, com o aprendizado e a manutenção do aprendizado desse nosso aluno. Mas tudo indica, e nós temos tudo muito bem documentado, com registros das nossas atividades que a gente encaminhou, tudo indica que sim, que nós vamos conseguir contabilizar uma parte dessas atividades se transformar em horas para que a gente consiga fazer uma reorganização que também não pese para o aluno nem para o professor do nosso calendário escolar. Então, as orientações que a gente tem até hoje é que provavelmente nós vamos poder contabilizar com as horas-aulas. Mas afirmar nesse momento que sim, seria prematuro da minha parte, porque nós não temos nenhuma normativa do Conselho por enquanto. Mas tudo está se encaminhando para que que a gente possa conseguir transformar essas atividades que a gente encaminha pelos grupos de WhatsApp, que a gente consiga contabilizar em horas-aulas.
Secretária Aline, são muitos decretos ao longo desse tempo, são manifestações, e uma delas me chamou a atenção agora mais recentemente, que o governo está já solicitando para escolas particulares que apresentem algum tipo de planejamento para a retomada. Eu lhe pergunto, secretária, a nível de estado e de município, as discussões estão acontecendo meio que em conjunto. Já há, sim, algum tipo de conversa, de planejamento para uma eventual retomada? Até aqueles cuidados com a questão de álcool gel e outros cuidados, secretário, ainda não?
O governador, ele vai estar falando sexta-feira a respeito dessa questão dos protocolos, de que quando retornar às aulas, de como que estaria sendo conduzido. O que eu posso te dizer é que nós, enquanto Secretaria da Educação, nós já temos aqui um esboço de como que nós iríamos estar fazendo este retorno, quais seriam os cuidados que a gente teria. Claro que nós dependemos também daquilo que vem ao decreto do governador, mas sim, nós, enquanto município, nós já temos aqui um documento que nos dá um norte de como que nós vamos conduzir esse retorno quando de fato acontecer. E realmente é algo que nos preocupa muito, porque nós não podemos colocar em risco nem a saúde do professor, tampouco dos nossos alunos e funcionários das escolas. Então é algo que nos preocupa, sim, nós estamos trabalhando em conjunto com o Estado, mas também já pensamos em algumas ações específicas da rede municipal.
É, a gente imagina que é impossível hoje pensar numa retomada sem que se tenha um planejamento e que todos os cuidados sejam tomados, até como precaução e cuidado com os profissionais que vão trabalhar e até mesmo com as crianças, né?
Com certeza, e assim, a gente tem que ter muita cautela, porque a situação, se nós formos analisar, o tempo todo ela está mudando, né? Hoje nós temos um encaminhamento, amanhã o cenário muda, a gente já tem que nos adaptar às novas orientações. Então, quando nós falamos nas nossas ações aqui, nós temos sim estratégias, nós estamos trabalhando com as escolas, em conjunto com o Conselho Municipal de Educação, mas a qualquer momento, todas aquelas orientações que a gente dá, nós temos que reformular, porque nos são trazidas novas situações. Então, é algo bastante novo, mas que, volto a dizer, que nós temos que sim que nos adaptar. E eu acredito, Paulo, sinceramente, que nós vamos conseguir achar uma forma de que os nossos alunos não tenham tantas perdas, que os nossos professores, quando retornar, que estejam de uma forma segura trabalhando. Mas tudo isso com muita cautela, com muita prudência e também respeitando as orientações que vêm do governo do estado.
Ótimo. Algumas dúvidas vão surgindo também por parte dos alunos e também dos pais. Aqui tem um questionamento. Bom dia, Paulo. Gostaria de uma informação para encaminhar um aluno do Duquinho para psicóloga. Como posso fazer? Esses encaminhamentos, como é que funcionam também para a questão dos alunos das escolas municipais, secretária?
Nós temos um protocolo que nós seguimos, que geralmente é o diretor que nos passa uma ficha fazendo o encaminhamento deste aluno para atendimento com a psicóloga. Nessa situação em que nós nos encontramos de forma excepcional, este aluno, esta família pode entrar em contato com a Secretaria da Educação ou com a diretora da sua escola e vir diretamente o encaminhamento para a nossa psicóloga da rede municipal, fazer esse contato via telefone, porque ela também está fazendo, né? Mas só tem um detalhe, nós estamos nesse momento atendendo os nossos alunos da rede municipal. Quando são alunos que fazem parte do estado, aí eu acredito que seja diretamente com a Secretaria da Saúde, né? Essas orientações de atendimento, porque nós temos aqui já um trabalho e um programa que nós estamos fazendo contínuo com a nossa psicóloga, que está encaminhando atividades e tendo contato com as nossas famílias.
Porque quando o caso é urgente, merece uma atenção realmente, né, secretária?
Com certeza, e não somente a psicóloga da rede municipal, porque às vezes a demanda é muito grande, mas também nós temos aí a psicóloga da ação social, a psicóloga da saúde, que eu tenho certeza que qualquer situação que chegue, prontamente elas irão auxiliar.
Obrigado, secretária, e bom trabalho, viu?
Eu que agradeço, Paulo, e deixo aqui a nossa secretaria à disposição para sanar qualquer dúvidas que venham a acontecer e dizer que as direções vão estar entrando em contato com as famílias que estarão sendo beneficiadas nessa segunda ação de entrega dos kits de alimentação. Muito obrigada, Paulo.
Certo, obrigado à secretária Aline Teles Fazoli, falando sobre essa questão das atividades da Secretaria da Educação do nosso município. Bom, já vamos colar outro assunto aqui. O pessoal já me passa que está em contato com a gente através do telefone, a Ivonete, da Ortobom, porque a Ortobom continua aí com muitas novidades, não é isso, Ivonete? Bom dia.
Isso mesmo, Paulo. Bom dia, Rudimar, bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Nós aqui da Ortobom estamos aqui com super promoção nesta quinta, sexta e sábado. A gente não conseguiu, Paulo, na semana ali do Dia das Mães, trabalhar a nossa oferta, nós presentear nossas mães. E agora que nós estamos fazendo essa semana aqui, nesta quinta, sexta e sábado, uma feira de colchões. Uma super feira de colchões. A gente conseguiu, em parceria lá com a fábrica, em parceria com a nossa matriz no Rio de Janeiro, descontos especiais para presentear as mamães que não conseguiram fazer as suas compras, as pessoas que estão precisando de colchões, que estão precisando dormir bem, que estão precisando fazer a troca de colchão aí. A gente não conseguiu e nessa semana nós conseguimos. São ofertas especiais, tá? Com super desconto para pagamento em 12 vezes sem juros, Paulo. E para quem quer fazer aquele pagamento no à vista, a gente conseguiu um desconto especial. Lembrando, pessoal, a Ortobom sempre trabalha em 12 vezes sem juros com o preço de à vista já. Mas dessa vez, para quem quer fazer o pagamento à vista, no dinheiro, no cheque, enfim, a gente tem um desconto especial mesmo. Então vale muito a pena, porque a gente até então não tinha conseguido um desconto desse. Lembrando, pessoal, que a gente trabalha com um produto exclusivo aqui na Ortobom de Lagoa Vermelha. Nós temos a loja exclusiva, onde tem um produto diferenciado, que é o quê? que é matéria-prima de primeira qualidade, ele é um produto primeira linha. Tu só vai encontrar um produto primeira linha, um produto exclusivo, numa loja exclusiva. Lembrando que a gente tem a consultoria do sono, né? Que nós somos consultores especialistas na saúde do sono. Então, quem está precisando aí, uma mamãe, um papai, um filho que está precisando trocar o colchão, corre que nesta quinta e sexta e sábado, essa feira de colchões veio para revolucionar aqui Lagoa Vermelha. São preços nunca vistos antes. Eu vou falar aqui, por exemplo, Paulo, de um colchão aqui, ó, de 1980, tá? Ele tá por 1188. E ainda pode parcelar em 12 vezes sem juros de 99. Então, esse é um dos nossas super ofertas aqui, dessa feira nossa, porque comprar com 40% de desconto esse produto aqui, levar para casa um colchão com suporte de peso de 120 quilos de cada lado, 3 anos de garantia, com rigoroso tratamento antiácaro, antimofo, antialérgico, é só aqui na Ortobom. Lembrando que nós temos também toda a linha de travesseiros, edredons, cobertores, cabeceiras, cama baús. As camas baús entraram também nessa super oferta aqui no feirão. Então vale a pena quem está precisando organizar a sua casa. Agora nesses dias aí que a gente tem ficado mais em casa, que a mulherada aí está organizando a casa, quem está sentindo necessidade de ter um baú para organizar a sua casa, corre aqui para Ortobom ou liga, pessoal. Quem não quer sair do seu isolamento social, quem quer ficar em casa, não precisa vir até a loja. Liga aqui no 3358-3142. Eu e a Rosângela estamos aqui para sanar todas as dúvidas. Daqui a pouco até ir até a sua residência, né? Lembrando, gente, que a gente está fazendo todo o uso aqui de máscara, higienização constante das mãos, tomando todos os cuidados para combater, então, esse Covid aí, tá? Então podem ficar tranquilo, a Ortobom, como sempre, pioneira e preocupada aqui na saúde do sono, agora com essa pandemia não seria diferente. Então o nosso cuidado é primordial aqui, tá? Então pode ficar bem tranquilo. Quem não quiser sair da sua casa, liga pra cá no 3358-3142, que a gente vai ter a maior satisfação em estar atendendo vocês pelo telefone e entregando o produto lá em sua residência sem custo algum. Nosso frete sempre foi totalmente grátis e continua ainda sendo. Então, pessoal, quem quiser aproveitar a nossa super feira de colchões, liga para cá no 3358-3142 ou vem até a sua nossa loja, que é também agendar um horário especial, liga para cá. Liga no 3358-3142, marca um horário, vem, daí a gente, né, prioriza para atender somente essa pessoa, vem para cá então. Tem muita coisa aqui, Paulo.
Que bom.
Temos colchão de casal, ó, mais um preço aqui. Um colchão de casal por R$798, um colchão de espuma daqueles firme, para quem gosta de uma densidade firme, um colchão aí, um colchão que não vai mais ter fim por um longo tempo, 12 vezes R$66.
Ótimo, o pessoal certamente vai passar e ter a oportunidade de conferir todas essas novidades. Obrigado, Ivonete, aí da Ortobom. Pessoal, não deixe de passar por lá ou entrar em contato, porque vale muito a pena. Vem aí as notícias da hora, abraço, paz e bem para você também. Bom dia.
Notícias da hora, a informação em primeiro lugar. Oferecimento.
Oniric Supermercado informa. Contem com a gente sempre. Fone 3358-5408.
Family Mag Store, tudo em estofado, só quem fabrica vende mais barato.
Oniric Supermercado informa. Seguimos ao seu lado, amigo cliente. Atendendo com todas as normas de